E voltamos com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Montes Capões. Hoje é sábado, é dia 7 de janeiro de 2023 e nós aqui continuamos desejando que as coisas boas continuem acontecendo sempre na sua vida. Você que é do campo, da cidade, este programa está trazendo informações sobre o KIPF, o E-Social, com a responsável aqui no STR de Vacaria e Montes Capões, a Lisiane Varela. E agora, neste bloco, boa parte dele, nós vamos ouvi-la a respeito de dúvidas, né? Quais são as principais dúvidas que o associado vem até o STR e tem a respeito desse cadastro? Então, por favor, se puder lembrar de algumas para a gente dirimi-las junto aos nossos ouvintes.
Olha, dúvida mesmo assim, especificamente a gente não tem tido, porque ele tem tido teve uma pausa ali entre a procura. Como eu disse no início, Bonese, muitos agricultores aqui da região, Vacaria e Montes Capões, já fizeram o KIPF. O KIPF, ele não precisa de renovação, como a gente explica para o pessoal quando eles vêm fazer, mas agora tem uma outra questão. Quem já fez o KIPF só vem até aqui para atualizar o cadastro. Ah, quando eu fiz o meu cadastro lá no início, eu plantava só feijão e vendia no meu bloco de produtor só feijão. Mas no decorrer do tempo eu comecei a plantar milho e agora eu vou vender milho também. Então a pessoa vem até o sindicato, traz o KIPF e diz: eu já fiz o KIPF, mas agora eu estou vendendo outra, estou produzindo outras coisas e vou começar a vender. Então a gente inclui no KIPF essa outra venda, essa outra produção, tá? E tem outra questão: quem já fez, agora tem a questão do E-Social, porque aquela guia de recolhimento, a GPS, que antes era, né, para o agricultor, ela não existe mais, ela caiu. Então agora a gente tem que lançar essas vendas no E-Social. Então, quem não fez o KIPF ainda, o primeiro passo seria vir até o sindicato com a documentação que a gente citou ali anteriormente e fazer o KIPF. Após isso, conforme forem saindo vendas no bloco de produtor, a pessoa tem o prazo até o dia 7 do mês seguinte à venda para informar. Então, a pessoa traz o bloco de produtor aqui com essas vendas e a gente informa no sistema do E-Social e gera uma guia de recolhimento. Essa guia sai com base no valor da nota, né? É uma guia de recolhimento da Previdência Social e do Senar. E é dessa forma que a pessoa recolhe a Previdência Social a partir de agora. Frisando, não existe mais a GPS, agora a forma de recolhimento previdenciário é através do E-Social. Mas lembrando que tem que ter o KIPF feito primeiro.
Bom, a respeito de expectativa em relação à quantidade de cadastros que deve ser feito através do STR.
Olha, não tenho assim como colocar um número, mas são o cadastro em si. São mais que um, às vezes, por agricultor, Bonese, porque o KIPF ele é feito por área, entendeu? Então, se eu tenho o seu poleto, digamos assim, vamos citar o seu poleto como exemplo, se ele tem duas áreas de terra lá na propriedade dele e vende dessas duas áreas, nós temos que fazer um KIPF para cada área.
Para cada área.
Isso. Se ele vende só de uma, tranquilo, a gente faz o KIPF só para aquela área que ele está, né, movimentando no bloco de produtor, que estão saindo vendas daquela área. 3, 4, 5, a gente já teve casos de associados que têm 4 áreas, são áreas pequenas, né, não passam da qualidade de
quando
segurado
diz,
especial.
Quando você diz área, quer dizer as culturas que estão cultivadas, é isso?
A área de terra, quantos hectares por área, entende? A área de terra que a pessoa, que o segurado tem lá na sua propriedade, né, às vezes é uma área em Vacaria, às vezes outra em Montes Capões ou em Monte Alegre dos Campos.
Cada área,
se está saindo venda, a gente faz um KIPF para aquela área. Por isso da importância de trazer o comprovante, né, e toda a documentação das suas áreas.
E interessante a gente falar um pouquinho sobre isso. Por exemplo, então, numa determinada área foi cultivado uva e nessa mesma área resolveu cultivar um outro produto. Aí tem que informar aquele produto.
Exatamente.
Mas daí fica no mesmo cadastro.
No mesmo cadastro daquela área.
Uhum,
se naquela área eu tenho tantos hectares de uva e vendo aquela uva, eu informo, então, lá, fulano de tal, né, tem ali o endereço da área e as atividades econômicas
que
da pessoa.
Que são desenvolvidas ali.
Isso, uva, milho, né, feijão, enfim, gado, tudo o que é vendido daquela área ali, a gente especifica no CAIPES.
E o contrário também é verdadeiro? Por exemplo, estava cultivando uva e deixei de cultivar uva. Aí, então, informa.
Exatamente.
Que não tem mais.
Exatamente. Qualquer modificação, ele não precisa ser renovado, porque o pessoal lembra um pouco do cadastro do segurado especial que a gente fazia há um tempo atrás, que era renovado todo ano. O CAIPF, ele não tem isso. A pessoa faz uma vez e depois informa conforme haja mudanças naquela propriedade, naquela área ali. Exatamente.
Muito
isso.
Bem. E para fazer esse cadastro, vem até aqui, tem prazo, como é que funciona?
Como a gente diz, ele já vem sendo obrigatório desde 2019, né? Quem já fez, só vem até nós para fazer a questão do e-social, para informar as suas vendas e gerar a guia de pagamento. Mas quem não fez o CAIPF, pessoal, né? Tem alguma dúvida ainda sobre documentação ou qualquer outra questão, entre em contato conosco aqui no sindicato. Agenda a melhor data que fica melhor, né, para vir aqui. Ah, eu vou tal dia. Ótimo, a gente deixa ali, né, agendadinho, mas a gente está aqui de segunda a sexta, né, no nosso horário normal. Vem aí com a documentação e a gente inicia para fazer o cadastro.
Muito bem, muito obrigado e volto sempre ao programa.
Obrigada.
Então, Sérgio, é importante ouvirmos aí alguém que está se especializando nessa área, né, que é a Lisiane. Então, acho que as informações, as principais possíveis dúvidas foram dirimidas agora, mas quem tiver ainda pode vir ao STR, não é verdade?
Claro que sim, eu acho que as pessoas que têm dúvida, liga, pede informação, vem aqui, né, senta ali na sala dela com ela e conversa, né, porque... A ideia, na verdade, que o governo quer juntar tudo isso é de regularizar a situação do agricultor, principalmente para quando for fazer um financiamento, fazer qualquer tipo de atividade do agricultor, que o agricultor tenha todos os dados informatizados junto à Receita Federal e principalmente junto ao INSS. A ideia do governo é quando o agricultor familiar chegar lá nos 60 anos, ele já ter toda a sua documentação informada junto ao INSS e também a mulher. Então é importante que se faça todos esses dados, se encaminhe tudo isso para não ter problema futuramente. Então a gente está alertando isso, a partir de agora nós vamos chamar atenção em praticamente todos os programas nossos da importância que tem em deixar isso tudo legal. E outra coisa interessante é dizer que para o associado não vai ter custo nenhum para fazer toda essa, digamos assim, todo este acompanhamento. Claro que, por exemplo, assim, tem a guia, por exemplo, de pagamento do imposto sobre os produtos que é vendido. Claro, isso tem que ser pago, né? Vai ter que ir lá no cartório fazer uma procuração para o sindicato cuidar disso. Vai ter que ser pago, quer dizer, o sindicato não pode bancar, sim, com esses recursos também. Agora, que todo o trabalho que tem que ser feito aqui, é a Lisiane que vai cuidar disso.
Muito bem. E certamente, como você disse, nos próximos programas vamos falando, vamos tentando tirar todas as dúvidas. Avisos, recados, agenda?
Agenda da próxima semana. Essa semana, então, a gente não teve atividades nenhuma. Próxima semana, na terça-feira, nós teremos reunião da regional lá em Três Coroas. Né? A princípio, a gente vai ver se a gente vai poder participar ou não. Os avisos, nós estamos colocando de que as mensalidades esse mês de janeiro ainda elas continuam no mesmo valor do ano passado, o aumento é de acordo com o aumento do salário mínimo, 8,91, e só entra em vigor então a partir de fevereiro, e também agora a partir do mês de janeiro houve então um reajuste de todas as tabelas dos serviços que são prestados aqui no sindicato. Já fazia anos que a gente não mexia nisso e a gente se obrigou também, né, a mexer nisso, até porque a gente sobrevive também das taxas, enfim, que a gente cobra com relação a isso. O naturalista, doutor Hilário, então, na próxima segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã. Outra questão importante é os produtores de uva, né, que desejam fazer aí pedidos de mudas de uva, então é comigo, com o Jefferson, até o final de janeiro, né? É, depois nós precisamos fazer os pedidos, então, das mudas. Dizer que os horários de atendimento aqui, eles continuam normal, né? Não mudou nada, a distribuição de todas as fichas é na parte da manhã, a partir das 8 horas da manhã aqui no sindicato. Também, Bonese, o plano safra, ele vai iniciar no dia 23 agora de janeiro e vai se encerrar no dia 23 de abril. Então, a todos os empresários aí que contratam safristas para a colheita da maçã, esse plano safra é a partir das 19 horas no final da tarde, né, 7 horas da noite, atendimento de um dentista aqui no sindicato para os safristas. Então, são 3 meses de atendimento. Nós também temos aqui um convite para uma festa lá no Capão Alto, quarto distrito de Vacaria, festa em louvor a Nossa Senhora das Graças, São Sebastião e São Roque, dia 5 de fevereiro de 2023. Convidamos a todos, então, para participarem dessa grandiosa festa. E também no dia 30 de abril, Bonese, o que, que nós temos mesmo? Que compromisso é que nós temos?
Quarta festa do agricultor em Monte Alegre dos Campos, na Capela São Francisco. O material de divulgação está encaminhado. Creio que nos próximos dias a gente já vai poder divulgar aqui também banner e
cartaz
e folder. Os folders.
Isso. Uma baita de uma festa também, né? E lembrando que agora no final do mês de janeiro, dia 27, 28 e 29, tem a festa da uva na capela ali do Monte Alegre, na sede, né? Do Monte Alegre dos Campos. Não lembro aqui qual é a edição, né? Mas vai ter festa aí, a gente vai estar trabalhando lá também, fazendo a narração, então, e a apresentação do desfile dos carros alegóricos. E lá no dia 30 de abril, então, nós vamos estar envolvidos lá ao vivo e a cores na festa do agricultor lá em São Francisco.
Uma grande preparando festa. Aí. Vamos se preparar. Isso aí.
É isso aí, Bonese.
Deu para os cocos?
Deu para os cocos.
Então, acabou que era doce. Antes de o acabou que era doce, né, a gente foi lá em Monte Alegre fazer as fotos.
Ah, sim.
Do tanto do cartaz quanto do folder. E estivemos num parreiral lá com do parreiral é do
Silvio Poleto, do Silvio e da Elaine.
Que, olha, as uvas já bem, como é que chama? Bem bordosinha já,
bem,
né?
Bem preteando
é,
já.
É verdade. E também estivemos
descendo
na propriedade do Zezo?
Zezi,
do Zezi, que cultiva morangos.
Morangos.
Olha, muito obrigado pela acolhida, que lugar maravilhoso também. E quem nos levou lá foi um dos festeiros,
o Josemar Scaraboto.
O Josemar Scaraboto, então. Muito obrigado, foi um lugar que eu não conhecia, nem sabia que tinha cultivo de morangos para começar,
e
né?
Tem
um lugar maravilhoso, recebemos depois algumas fotos de lá, excelente, esperamos um dia voltar também. Então acho que agora sim, então,
um
abraço a todos.
Desejar a todos, então, mais uma vez um bom ano, né? Que realmente a gente consiga buscar tudo aquilo que a gente almeja, né? Um bom final de semana e uma boa tarde a todos.
Boa tarde. Thank you.